Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, muito bom dia para você. Para o nosso CBN Paraná, o Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu, edição desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Cresce o número de casos de Covid-19 entre funcionários do Hospital Universitário em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O número de casos de Covid entre os servidores apresentou crescimento que preocupa. De acordo com Vivian Feijó, que é superintendente do HU, cerca de 35 colaboradores tiveram diagnóstico positivo nos últimos 10 dias. Anteriormente, segundo ela, a taxa estava perto de zero. Apesar disso, ela explica que atualmente apenas 7 pessoas estão internadas na instituição para tratamento de Covid. Na avaliação da superintendente, o número é baixo, mas o cenário é de alerta. E esse novo crescimento nos casos pode estar relacionado a novas variantes do coronavírus.
Olha, nós estamos acompanhando o cenário nacional e o cenário mundial e nós começamos a sofrer um impacto muito pequeno, né? É um sinal de alerta, mas ainda é bem pequeno. Nós temos hoje somente 7 pacientes internados, porém nós observamos também uma taxa de positivos entre os colaboradores, uma taxa que estava praticamente zero, ela está girando em torno de 35 colaboradores positivos nos últimos 10 dias. Então, isso mostra um sinal de alerta. É sabido também que nas UPAs aumentou a taxa de positividade.
Na última semana, a Secretaria de Saúde aqui de Londrina voltou a registrar óbitos pelo coronavírus. O boletim mais recente divulgado pela pasta havia registrado 3 novas mortes pela doença aqui na cidade. Segundo a superintendente, um jovem de 22 anos, na quarta-feira, que havia sido diagnosticado com Covid, deu entrada no hospital universitário, mas não resistiu às complicações da infecção e o paciente apresentava comorbidades associadas. Diante desse cenário, ela destaca a importância dos cuidados e da prevenção por parte da população. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Nos Campos Gerais tem polêmica. É o Bloco Cristão da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa divulgou uma nota contra uma peça do Festival Nacional de Teatro, o FENATA, apresentada no Lago de Olarias. Os vereadores criticaram a exposição de crianças e adolescentes a cenas que induzem a nudez. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A peça aconteceu no fim de semana, período de finalização do Festival Nacional de Teatro. Vídeos divulgados em redes sociais mostram os artistas supostamente nus durante a apresentação. A peça chamou a atenção e recebeu críticas aqui na cidade. Em publicação nas redes sociais, a UEPG, organizadora do evento, afirmou que ninguém ficou nu e que eram roupas na cor da pele dos artistas. A nota é assinada pelos vereadores Missionária Adriana, Léo Farmacêutico, Leandro Bianco, Felipe Passos e Júlio Killer. O grupo afirmou que, embora o FENATA seja uma preciosa manifestação cultural, a apresentação da peça feita pelo grupo de teatro Olho Rasteiro contou com atores interpretando cenas que induzem a nudez. Segundo a nota, o Lago de Olarias é frequentado por crianças e adolescentes e a cena não seria apropriada para este público. A nota destaca que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe classificação indicativa. Conforme os parlamentares, apresentações desta natureza devem ser realizadas em teatros ou quando em local externo, aberto ao público, devem respeitar a classificação indicativa para que nenhum frequentador seja pego de surpresa. A UEPG afirmou que não vai se manifestar a respeito da nota dos parlamentares. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná entregou na quarta-feira o pedido de suspensão do leilão do pedágio no Estado à equipe de transição do governo eleito para 2023. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Chiorato, do PT, esteve com representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres e também do governo, como Geraldo Alckmin, do PSB, vice-presidente eleito, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Para o coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio, é mais que necessária a rediscussão do modelo atual para que as tarifas não sofram reajustes e sejam maiores do que as cobradas anteriormente.
Foram dois encontros. Um pela manhã na NTT, onde a gente fez um pedido de providências para suspensão da licitação do leilão dos lotes 1 e 2, que estava para a NTT colocar à disposição do mercado, por conta de não terem sido cumpridas as exigências discriminadas pelo TCU no relatório feito no mês passado. Já na equipe de transição, à tarde, nós entregamos, além do pedido de suspensão, entregamos todos os estudos produzidos pelo ITTI, um documento muito robusto, três documentos, com mais de 500 páginas, sobre as fragilidades do modelo de pedágio que está lá. Um modelo de pedágio que deixa a tarifa mais cara do que era, que a gente tinha aqui no passado, depois do quinto ano de instalação. Um modelo que tem 35 anos de contrato, tem 15 novas praças, que possui um degrau tarifário de 40%, e um modelo que não tem garantia das obras.
Está aí, então, o que disse o coordenador da Frente Parlamentar. No entanto, em entrevista à TV Estadão, o atual governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, disse que teme pelo que será feito com o pedágio no estado.
O modelo que nós construímos com o Ministério da Infraestrutura do governo atual, ele já foi o modelo da menor tarifa. Aquelas empresas que disputarem na Bolsa ganham o lote aquele que der a menor tarifa. Então, nós já tínhamos colocado essa modelagem para justamente fazer com que a tarifa de pedágio, que no passado no Paraná foi um assalto, porque cobraram pedágio do paranaense durante 24 anos e não fizeram obras. O que eu posso te garantir? Que o paranaense não quer um pedágio para tapar buraco e pintar faixa. Nós queremos obras. Me preocupa um pouco a proposta que foi feita pelo então candidato Lula de fazer um pedágio de R$ 5,00. Os nossos técnicos aqui da Secretaria de Infraestrutura acham que não consegue fazer essas obras, que são tão importantes para a população do Paraná, num pedágio num valor de R$ 5,00.
O modelo em andamento prevê 3 mil quilômetros de rodovias pedagiadas no Paraná, distribuídos em 6 lotes. Os dois primeiros englobam os trechos de Curitiba, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e litoral do estado. Atualmente, a responsabilidade dos trechos das rodovias federais pedagiadas está com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e as estaduais com o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens, o DER. Mesmo com a mudança proposta no modelo de concessão, Chiorato acredita que a nova proposta deve ser aprovada em até 6 meses, dando celeridade ao processo, que no dia 28 de novembro vai completar um ano sem novas concessionárias aqui no estado. A equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar desarticulou um grupo especializado em assalto de compristas nas estradas da região. Duas pessoas foram presas em Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na noite desta quinta-feira, então, a Polícia Militar, por meio de policiais do Serviço Reservado e do Pelotão de Choque, desarticulou em Cascavel um grupo criminoso especializado em roubar cargas de produtos eletrônicos nas rodovias do Paraná e também aqui da região oeste, mais precisamente. Em Cascavel, um homem foi detido no bairro São Cristóvão, na região leste da cidade. E uma mulher de 20 anos também foi encaminhada para a 15ª Subdivisão Policial e depois liberada. Segundo informações, o grupo utilizava de giroflex, coletes à prova de balas e rastreadores nas ações criminosas, conforme também explica o tenente Gustavo Cardoso, da Polícia Militar.
Na residência dele foi encontrado algumas munições, de pistola calibre 9mm, e também uma quantidade expressiva em dinheiro, que não souberam precisar a origem. Além disso, tinha também esses materiais aí comumente usados, na caracterização de veículos para esse tipo de crime. Né? Tem lá o giroflex, tem lá o colete, uma capa de colete, bloqueador de sinal também. Né? Então são materiais utilizados por esse tipo de prática de crime, né? Para essa prática de crime. Não necessariamente isso seria suficiente para confirmar, mas vai ser apresentado à autoridade policial, que adotará as medidas que melhor entender.
Também foram apreendidos R$ 23 mil em dinheiro e um carregador de arma de fogo, além das munições. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Portanto, operação lá no oeste do estado contra este grupo especializado em assaltar compristas nas estradas. Em Cianorte, também teve prisão de quadrilha especializada em assalto nas rodovias, em roubo de cargas, para ser preciso, lá na região noroeste do estado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual prendeu 3 homens ontem no posto da PRE, na PR-323, em Cianorte. Eles estavam em uma caminhonete que foi parada durante um bloqueio. Os policiais renderam 2 ocupantes do veículo e os obrigou a deitar no asfalto. Um outro homem tentou fugir pela lateral da pista, mas foi alcançado e também foi detido. Dentro da caminhonete foram encontrados bloqueadores, celulares, coletes da Polícia Civil e também uma pistola 9mm e munições. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os homens fazem parte de uma quadrilha dos chamados Piratas do Asfalto, que essa quadrilha é responsável por roubos em rodovias da região de Maringá, principalmente roubos a ônibus com mercadorias do Paraguai. Esse grupo é conhecido na região por utilizar de violência com as vítimas durante as abordagens nas rodovias. Os presos foram levados para a delegacia, parte da quadrilha fugiu durante o bloqueio, utilizando 2 carros, e os homens estão sendo procurados pela polícia. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. E nós fechamos a última edição da semana do CBN Paraná com informações do Vale do Iguaçu, porque começa hoje em União da Vitória a primeira edição da Expo Turismo Sul do Brasil. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Este evento, que está iniciando neste momento e se estende até o próximo domingo, será realizado na Estação União, aqui em União da Vitória, e é organizado pela Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, a ATEMA, em parceria com o SEBRAE. 10 municípios da região estão envolvidos neste projeto. Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Pinhão, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória. O evento irá celebrar e fomentar o turismo regional. A Expo Turismo Sul reúne a diversidade da região por meio da gastronomia, do lazer, da cultura, do entretenimento e de produtos que ganham as características das riquezas da nossa terra. E a partir de hoje, uma extensa programação foi preparada. A Expo Turismo Sul do Paraná terá, por exemplo, reuniões técnicas, feira gastronômica, feira de produtos regionais, shows musicais e de danças, entre outras atrações, como, por exemplo, um tour pelas cachoeiras de União da Vitória. O projeto pretende integrar esses 10 municípios na exploração do potencial turístico e fazer da região um polo atrativo para quem visita o sul do Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações, e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.